Alô amigas, alô amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e como sempre é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde devem acessar o link da RAE. Também podem nos acompanhar utilizando os celulares, procurem o app da RAE ou o da Rádio Nacional Argentina, também o da Rádio Garden. E por último, na onda curta, estamos via WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Pedimos consultar a própria grade da emissora americana para conferir os horários, porque variam conforme a programação da própria WRMI e variam também conforme os idiomas em que transmite a Rádio Argentina. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com um QSL em versão eletrônica. Para tanto, não esqueçam de enviar os seus relatórios para qslrai@gmail.com. O programa de hoje, quarta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em direitos humanos e diversidades. Também num grandíssimo escritor argentino, porém nascido no Uruguai, chamado Horácio Quiroga. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Walter Danesi, passemos para as informações. Cryptogate. Milei enfrenta avalanche de denúncias após promover criptomoeda e lesar investidores. O escândalo da criptomoeda protagonizado pelo presidente da Argentina, Javier Milei, provocou a primeira grande crise no governo de extrema-direita. Foram apresentadas dezenas de denúncias contra Milei e outros envolvidos, tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos. E congressistas de oposição disseram que iniciariam um procedimento de impeachment pelo chamado aqui criptofraude. Na noite desta última segunda-feira, Javier Milei deu uma entrevista desastrosa para a emissora argentina TN, de TV a cabo, na qual foi interrompido pelo seu assessor, Santiago Caputo, para evitar problemas judiciais no escândalo da criptomoeda. O presidente argentino se tornou alvo de uma investigação da Justiça Federal do país por promover em suas redes sociais a criptomoeda Libre, que colapsou horas após o seu lançamento na última sexta-feira. Na sequência, a reportagem é da Rádio França Internacional.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
Escândalo cripto ou Cryptogate? O nome do terremoto político e econômico é o que menos importa para milhares de afetados por uma publicação do presidente argentino Javier Milei, que induziu investidores a comprarem uma moeda de legitimidade duvidosa. Milei se defendeu dizendo que agiu de boa fé e que não conhece o mercado de criptomoedas. Mas a Justiça, o Congresso e órgãos nos Estados Unidos devem investigar o caso. Enquanto isso, os mercados dão o seu veredito de acordo com as chances de Milei ficar implicado política e judicialmente. Este é o assunto de hoje do nosso Linha Direta com o correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. Por que esta terça-feira será uma prova de fogo para o governo argentino nesse escândalo relacionado à criptomoeda?
Sim, exatamente isso. Esta terça-feira será um dia crucial no meio do terremoto político. Na segunda-feira tivemos as primeiras reações do mercado financeiro, mas apenas aqui na Argentina, porque não houve pregão na Bolsa de Nova York. O mercado argentino é limitado para sabermos a verdadeira dimensão, mas mesmo assim, a Bolsa de Buenos Aires desabou e a moeda argentina perdeu valor. As ações encolheram em média 5,6%, mas houve quedas de até 8%. As ações com cotação em dólares perderam 6,5% em média. A cotação do dólar financeiro de acesso livre subiu 2%. Os títulos públicos argentinos em dólar tiveram perdas de 2,5% em média. Por que o escândalo afeta os ativos argentinos? Bom, porque provoca que investidores freiem decisões e que duvidem da reputação de um governo. Javier Milei promoveu uma criptomoeda de duvidosa ou de nenhuma legitimidade. Milei deu a sua versão dos fatos na noite de segunda-feira, portanto, nesta terça-feira, veremos a reação dos agentes econômicos às explicações do presidente argentino. O impacto do escândalo nos ativos de empresas e do Estado argentino está associado às chances de Javier Milei sofrer um processo de impeachment, algo que, por enquanto, parece improvável. Mas se for instalada uma comissão parlamentar de inquérito, Milei pode ter um desgaste político. E o mesmo vale se a justiça indiciar o presidente por violar artigos do Código Penal, da Lei de Entidades Financeiras e da Lei de Ética Pública.
Agora, Márcio Rezende, quais são os desdobramentos políticos e judiciais desse caso?
Olha, já chegaram à justiça mais de 100 denúncias com diversas acusações contra o presidente Javier Milei por promover uma criptomoeda que se tornou um golpe e provocou perdas milionárias. São acusações de fraude, de negociações incompatíveis com a função pública, de mau desempenho, de condutas contrárias à ética pública, de conflito de interesses, de tráfico de influências e até de associação criminosa. Essas denúncias são principalmente de organizações sociais, políticas e jurídicas, mas também de opositores políticos. No terreno legislativo, a oposição quer avançar num processo de impeachment, mas não tem votos suficientes. São necessários 2/3 das câmaras. Por enquanto, um processo de destituição está longe de ganhar força, a não ser que surjam provas. Os mais moderados e até os aliados do governo estariam mais inclinados para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, mas também não está claro que haja quórum para isso. Mas uma CPI tem mais chances de avançar. Só é necessária uma maioria simples. Nos Estados Unidos, um escritório de advocacia que diz representar 40 investidores danificados entrou com uma denúncia por operações criminosas, pedindo a intervenção do Departamento de Justiça, do FBI e da Comissão de Valores dos Estados Unidos. Por aqui, o próprio presidente Javier Milei, numa estratégia para mostrar inocência, pediu que o escritório anticorrupção o investigasse. Milei também quer criar uma unidade de tarefas investigativas composta por representantes de organismos relacionados com criptomoedas, atividades financeiras e lavagem de dinheiro.
Agora, Márcio, como o presidente Javier Milei explica o que aconteceu?
Bom, o presidente Javier Milei deu uma entrevista na noite de segunda-feira para se defender das acusações e para dar a sua versão dos fatos. Milei disse que não promoveu a criptomoeda, mas que a difundiu. A diferença é sutil, mas tenta se adaptar à lei de ética pública que penaliza a promoção. O presidente também alegou que os investidores nessa moeda sabiam do risco porque são especializados nesse tipo de ativo. Se você for ao cassino e perder dinheiro, não tem reclamação, disse Milei. Essa alegação é interessante porque o mercado de moedas meme realmente é como um cassino. Mas Milei promoveu a moeda como um investimento para financiar pequenas empresas. Ou seja, não promoveu como uma moeda meme, mas como uma criptomoeda convencional. Milei também comparou o risco como jogar com a roleta russa num revólver. Nesse caso, disse o presidente, veio a bala. Também minimizou o número de afetados. Não foram 44 mil, foram no máximo 5 mil, disse. E também ressaltou que quase não havia argentinos. A maioria era de norte-americanos e chineses, nenhum cidadão comum. Sem assumir nenhuma culpa, Milei garantiu que agiu de boa fé, que não é um entendido em criptomoedas e que não recebeu dinheiro para divulgar a operação. Só teve uma limitada autocrítica num ponto. Foi quando disse que precisa aprender a colocar filtros para selecionar as pessoas que têm acesso a ele. Mas esta não é a primeira vez que Milei promove uma empresa de criptomoeda, nem que leva muitas pessoas a perderem dinheiro. Em 2022, já como deputado, recomendou uma empresa de criptomoeda chamada CoinEx. Na época, reconheceu que foi pago pela recomendação. A empresa foi acusada de manobras fraudulentas numa espécie de esquema de pirâmide.
E nesse caso, Márcio, quais são os pontos que podem comprometer Milei?
Bom, Javier Milei é o presidente de um país e se autopromove como um grande economista que ganha prêmios todos os meses a cada nova viagem. Uma difusão de Milei, portanto, tem uma influência muito grande. O que o presidente alega? Que não usou uma conta da presidência mais particular. Mas, na prática, essa conta particular é a de um presidente que está difundindo um projeto de criptomoeda. E é a conta que Milei usa habitualmente. Outro ponto é que moedas meme são difundidas como tal. Neste caso, foi difundida como um projeto para financiar pequenas empresas, algo que induz ao erro. Um terceiro ponto é que Milei incluiu, no final da publicação, dois enlaces diretos ao projeto e à compra de criptomoeda, incluindo ainda o contrato. Essa moeda meme, de nome Libra, não existiria se não fosse a publicação de Milei. Na noite de sexta-feira, o presidente publicou na Rede X sobre o ativo financeiro. E em clara coordenação com o projeto, o ativo tinha sido criado 3 minutos antes e não tinha tido nenhum investidor. Após a publicação de Milei, em questão de minutos, a moeda tinha recebido cerca de US$ 4,5 bilhões em investimentos. A cotação da moeda passou de zero a quase US$ 5. Os donos do projeto ficaram com mais de 80% das moedas concentradas em 5 carteiras virtuais. Venderam tudo quando a cotação estava no alto. Tiveram um lucro de US$ 110 milhões. Na mesma velocidade da alta veio a queda. A moeda voltou ao valor próximo de zero, deixando milhares de lesados pelo mundo. Milei manteve a publicação durante cerca de 5 horas, depois apagou e, numa publicação posterior, disse que não estava familiarizado com pormenores do projeto. A questão é, Milei é um ingênuo e inepto ou é parte do esquema da fraude? Seja qual for a resposta, a credibilidade do presidente foi abalada.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
Refém argentino liberado apela pelo irmão que ainda está nas mãos do Hamas. Yair Horn, o refém argentino libertado pelo Hamas no último sábado, quebrou o seu silêncio e falou, após seu retorno a Israel, sobre a sua detenção e a preocupação com a sua família. Por meio de um vídeo, ele exigiu a libertação do seu irmão, Eitan, já que ainda não há notícias dele e de todos os que continuam presos na faixa de Gaza.
O último tema que tem a ver com a guerra, neste caso, na franja de Gaza, e esta situação que leva a Israel a abandonar o sul do Líbano, que é uma das de los puntos del proceso de paz entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel se replegaron de la mayoría de las aldeas, pero por cuestiones de seguridad se mantendrán en 5 posiciones estratégicas a lo largo de la frontera. En tanto, mientras se espera una nueva liberación de rehenes en poder del grupo Hamas, el argentino Yair Horn difundió un video, es el último liberado por supuesto, difundió un video donde clama por su hermano en un emotivo mensaje.
Shalom lekulam, shmi Yair Horn, shuhrarti lifnei yomayim, mishevi haHamas, ashrei 498 yamim. Ani hayiti sham, hayiti beminarot haHamas. אני חוויתי את זה בגוף שלי. ואני אומר לכם, אין לחטופים זמן. אין לנו זמן. חייבים להחזיר אותם עכשיו. כולם שואלים אותי, מה אתה צריך? ואני עונה להם, אני צריך רק דבר אחד. תחזירו לי את אחי. תחזירו לי את אחי ואת כל החטופים.
Papa Francisco apresenta início de pneumonia bilateral e o Hamas anuncia a devolução de corpos e soltura de reféns. Essas e outras informações na sequência no Giro Internacional.
O Hamas anunciou a devolução de 4 corpos e a soltura de 6 reféns até sábado. Entre os corpos estão os de Shiri Bibas e dos filhos dela, Ariel, de 4 anos, e Kifir, de apenas 9 meses, o mais jovem sequestrado pelo Hamas. O pai, Yarden Bibas, foi libertado com vida no último dia 1º. O Hamas afirma que a família foi morta em um bombardeio israelense. Entre os 6 reféns que serão libertados no sábado, estão 2 israelenses mantidos pelo Hamas em Gaza há cerca de 10 anos. Com o anúncio, o grupo está antecipando em uma semana a soltura dos reféns prevista para a primeira fase do cessar-fogo. Israel informou que vai começar as negociações sobre a segunda fase esta semana e exige o desarmamento completo do enclave. Na passagem de fronteira de Rafah, do lado egípcio, o maquinário destinado à limpeza e reconstrução de Gaza ainda aguarda a autorização para entrar. Na Arábia Saudita, as delegações da Rússia e dos Estados Unidos anunciaram a criação de uma equipe de negociação para tratar do fim da guerra na Ucrânia. Mas as bases para a paz não serão definidas antes que sejam incluídos outros atores. O encontro em Riad está sendo fortemente criticado por líderes europeus e pela própria Ucrânia por não terem sido convidados. Depois da reunião, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a entrada da Ucrânia na OTAN é inaceitável. Em visita à Turquia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou ter adiado a viagem que faria à Arábia Saudita nesta quarta-feira para não dar legitimidade ao encontro de hoje. O Vaticano informou que o Papa Francisco apresenta o início de uma pneumonia bilateral, ou seja, que acomete ambos os pulmões. O diagnóstico foi dado após um exame de tomografia computadorizada do tórax feita na tarde desta terça-feira. De acordo com um comunicado da Igreja, as condições clínicas do Santo Padre continuam a apresentar um quadro complexo que requer mais terapia farmacológica. Mesmo assim, o Papa continua de bom humor, afirma o Vaticano. O boletim médico da manhã informava que Francisco tinha passado a noite bem e tomado o café da manhã. Fontes disseram à agência Reuters que ele respirava sem a ajuda de aparelhos. As participações do Papa em eventos foram canceladas até pelo menos o próximo domingo. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira.
E passamos ao Brasil, onde o PGR denuncia Bolsonaro e mais 33 por tentativa de golpe de Estado. Braga Neto, Mauro Cid e Augusto Heleno estão entre os denunciados.
O Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, denunciou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. A acusação também envolve outros militares, entre eles Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e vice na chapa com Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A acusação da Procuradoria está baseada no inquérito da Polícia Federal, que indiciou em novembro do ano passado o ex-presidente no âmbito do chamado Inquérito do Golpe, cujas investigações concluíram pela existência de uma trama golpista para impedir o terceiro mandato do presidente Lula. Na parte sobre Bolsonaro, o procurador-geral Paulo Goné afirmou que o ex-presidente e o general Braga Neto exerceram papel de liderança para a realização de uma trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. A denúncia será julgada pela primeira turma do Supremo, colegiado composto pelo relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, Bolsonaro e os outros acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF. A data do julgamento ainda não foi definida. Considerando os trâmites legais, o caso pode ser julgado ainda neste primeiro semestre de 2025. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Vamos agora ao México, que recorrerá à justiça se o Google insistir em mudar o nome do Golfo do México. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou na última segunda-feira que o México vai recorrer aos tribunais contra o Google se a empresa insistir em mudar em seus mapas o nome do Golfo do México para além da plataforma continental dos Estados Unidos.
As polêmicas decisões do presidente americano Donald Trump começam a caminhar para os tribunais. Nesta segunda-feira, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que vai processar o Google se a empresa insistir em mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América para usuários do Maps nos Estados Unidos. A chefe de Estado explicou que seu governo escreveu novamente para a gigante americana, argumentando que a ordem executiva de Trump sobre o assunto se aplicava apenas à parte da plataforma continental pertencente aos Estados Unidos. O Google não tem o direito de renomear a plataforma continental do México, nem tem o direito de renomear a plataforma continental de Cuba, porque o Golfo do México é dividido entre os três países. Sheinbaum disse que espera o posicionamento do Google para seguir para os tribunais. A carta informa ao Google que, sob nenhuma circunstância, o México aceita a renomeação de qualquer área geográfica que inclua parte de seu território nacional e que esteja sob sua jurisdição. O Google determinou que os usuários de seu aplicativo Maps nos Estados Unidos verão o nome Golfo da América, enquanto no México aparecerá Golfo do México. Usuários do resto do mundo verão os dois nomes. A Apple também renomeou o Golfo do México como Golfo da América para os usuários americanos de seu aplicativo de mapas, a fim de cumprir com a determinação de Trump.
E encerramos hoje no Haiti, onde a luta contra a corrupção é fundamental para se obter a paz, diz a Organização das Nações Unidas. O Escritório de Direitos Humanos da ONU informa que mais de 5.600 pessoas foram assassinadas no ano passado na ilha caribenha, 1.000 a mais que em 2023. E 48% dos haitianos estão vivendo em insegurança alimentar.
A onda de violência no Haiti está impactando quase todos os aspectos da sociedade e uma das causas da crise é a escalada da corrupção. Segundo o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, mais de 5.600 pessoas foram mortas no país, 1.000 a mais que em 2023. A Unidade Anticorrupção do Haiti segue lutando contra o problema da ilha caribenha. A entidade tem o apoio do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC, para aumentar a cultura de transparência e prestação de contas. A corrupção corrói o sistema de uma nação em todos os níveis e setores, incluindo na justiça. O crime ainda alimenta uma rede de gangues armadas no Haiti. Com o colapso de serviços básicos, fica mais fácil para grupos criminosos influenciar e controlar a população. Eles não só exploram os cidadãos, mas também a fraqueza do Estado. O diretor-geral da Unidade Anticorrupção do Haiti, Joseph Hans-Jacques Ludwig, afirmou que a crise humanitária está piorando. Atualmente, 48% da população vive em insegurança alimentar. Segundo ele, os haitianos estão experimentando uma desintegração do país. E nesse ritmo, não se poderá garantir que em 10, 20 ou 30 anos haverá uma nação haitiana. Joseph Hans-Jacques Ludwig citou ainda o aumento da pobreza e da escassez de recursos e serviços de apoio social e de saúde. A segurança nacional do país é severamente comprometida pela corrupção sistêmica entre funcionários públicos que permitem que armas de alto calibre entrem no Haiti através de fronteiras e pontos de controle porosos. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentine, 面向世界.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentine.
Rai, Argentina ao mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. E vamos homenagear hoje o escritor Horácio Quiroga. Considerado um dos maiores escritores argentinos, Horácio Quiroga nasceu mesmo no Uruguai, embora tenha passado quase toda a sua vida aqui em nosso país. A vida de Horácio Quiroga, nascido em 1878, foi cheia de contradições e de dor. Ou como diz o título de um dos seus livros, cheia de paixão, de loucura e de morte. Ele foi professor, escritor, jornalista, juiz de paz, camponês pioneiro na selva, mas foi Horácio Quiroga, nos seus contos, que deixou a prova do seu brilhante talento literário. Doente de câncer e internado no Hospital de Clínicas daqui de Buenos Aires, no início de fevereiro de 1937, Quiroga soube que a sua doença era irreversível e na tarde do dia 18 daquele mês saiu para uma caminhada que, na verdade, serviu para comprar uma forte dose de cianeto. Horácio Quiroga morreu poucas horas depois, em 19 de fevereiro. O seu legado literário é magnífico. Destacam-se os contos da selva, os contos de horror, loucura e morte, Anaconda, O Deserto e Os Desterrados, todos eles traduzidos e publicados em diferentes idiomas e também muitos deles transformados em filmes. Na sequência, compartilhamos uma reportagem sobre a sua vida e a sua obra.
Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Horacio Quiroga. Nació en Salto, Uruguay, en el año 1878. Se suicidó en Buenos Aires en 1937. Vivió en Montevideo, en Buenos Aires y en la selva misionera. Fue docente, juez de paz, diplomático e inventor. Pero su principal ocupación fue la de escribir. Publicó en las revistas Caras y Caretas, Mundo Argentino, Fray Mocho, El Hogar, y en los diarios La Nación y La Prensa. Es considerado uno de los narradores más importantes del Río de la Plata. Fue uno de los primeros cronistas de cine, pero también escribió poemas y obras de teatro. Sin embargo, hoy vamos a leer y analizar sus cuentos. La tortuga, cargada así, caminó y caminó, de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. La tortuga gigante, Horacio Quiroga. El cine fue tema de muchos de sus cuentos. También usó material de otros libros y recuerdos de experiencias propias. Muchos de sus cuentos abordan siempre algo temible, algo de lo que debería hablarse pero no se discute. Algo que está presente, pero que por alguna razón es ignorado. También escribió historias para chicos, compiladas en el libro Los cuentos de la selva. Allí los protagonistas son animales, como la tortuga, los flamencos o el yacaré. Esos cuentos, a la vez que narran una historia, también explican alguna característica de los animales que la protagonizan. Quiroga construye una ficción para explicar, por ejemplo, por qué los flamencos tienen patas rojas y están todo el tiempo en el agua. La decisión de huir y sus peligros, para los que el mensú necesita todas sus fuerzas, es capaz de contener algo más que una fiebre perniciosa. El domingo, por lo demás, había llegado, y con falsas maniobras de lavaje de ropa, simulados guitarreos en el rancho de tal o cual, la vigilancia pudo ser burlada. Los Mensú, Horacio Quiroga. Incorporó temas y formas de contar de escritores norteamericanos y europeos para crear pequeños universos. Escribió cuentos de terror al estilo de Edgar Allan Poe. También tomó el tema del poder de la naturaleza al estilo de Rudyard Kipling. Algunos de sus cuentos se inscriben dentro del realismo, como Una estación de amor o Los Mensú, donde denuncia la explotación de los trabajadores yerbateros. Y otros pertenecen al género fantástico, donde algo extraño irrumpe en esa realidad y la deforma, como La insolación o El almohadón de plumas. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión, sumamente lejana, de no ver el machete de plano en el suelo. El hombre muerto, Horacio Quiroga. Para vivir de su trabajo como escritor, tuvo que aprender el oficio de escribir. Por ejemplo, cumplir con las entregas de sus cuentos en fecha y que tuvieran determinada cantidad de líneas. Entre 1925 y 1928, compiló en 3 libros algunas reglas, trucos y herramientas para hacer un buen cuento. En Trucos del perfecto cuentista, Decálogo cuentista y La retórica del cuento, insistió en que los escritos deben mantener la atención del lector hasta el final. Podemos pensar que sus cuentos son como pequeñas máquinas de contar. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror, con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Uno de sus libros más famosos es Historias de amor, de locura y de muerte. Allí encierra varios de sus cuentos más conocidos, en donde se manifiestan los vínculos entre estos 3 temas. Cómo el amor puede llevar a la locura o a la muerte. Cómo la cordura y la locura a veces pueden ser muy parecidas. Quiroga postula que muchas veces la locura y el amor son formas posibles de vampirismo o de parasitismo. Algo se aloja en otro ser viviente y le va succionando la razón, el deseo y la vida. Salió por fin y se detuvo en la linde. Pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. Al calor quemante que crecía sin cesar desde 3 días atrás, agregábase ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba, con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. La insolación, Horacio Quiroga. Una clave de lectura es prestar atención a cómo utiliza determinadas palabras. Muchas adelantan el fin de la historia. Lo mismo pasa con los títulos que elige para sus cuentos. En el cuento La insolación, la historia transcurre en el Chaco y narra la muerte de Mr. Jones desde el punto de vista de sus perros. El cuento juega además con lo que significa insolarse, porque entre las consecuencias de la insolación está la muerte. Algo similar sucede en el cuento A la deriva. Un hombre quiere sobrevivir a la mordida de una víbora. Para conseguirlo, se sube a una balsa y atraviesa el río con intención de llegar a un pueblo. Por más que durante todo el relato el protagonista parece que va a salvarse, al estar a la deriva, instala la imagen de lo que sucederá. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. A la deriva, Horacio Quiroga. Uno de los trucos más importantes que usa es la elipsis. Esto es, no decir lo que sucede. De esta manera logra crear tensión. Tal como sucede en La gallina degollada, que tiene un final con efecto. Es decir, construido para que nos sorprendamos en la escena final. Un hombre no quiere dejar entrar a su mujer a la cocina para que no vea lo que ha ocurrido. Nosotros, los lectores, podemos imaginar lo que sucedió en la cocina porque leímos el cuento, porque nos quedaron ciertas imágenes y palabras rebotando en la cabeza. Pero el cuento no lo informa directamente. Esto es una elipsis. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Decálogo del perfecto cuentista, Horacio Quiroga. El cine fue tema de muchos de sus cuentos. También usó material leído en otros libros y recuerdos de experiencias propias. Algunos de sus cuentos son realistas y otros pertenecen al género fantástico. Entre 1925 y 1928, compiló algunas reglas, trucos y herramientas para hacer un buen cuento en tres libros. Uno de sus libros más famosos es Historias de amor, de locura y de muerte. Allí desarrolla los vínculos entre estos tres temas. Cómo el amor puede llevar a la locura o a la muerte. Cómo la cordura y la locura a veces pueden ser muy parecidas. Una clave de lectura es prestar atención a cómo usa determinadas palabras. Muchas adelantan el fin de la historia. Uno de los trucos más importantes que usa es la elipsis. Esto es, no decir directamente lo que sucede. Podemos pensar que con trucos, reglas y diabluras compuso sus máquinas preferidas, los cuentos.
Iniciamos a sessão destinada a assuntos de direitos humanos e diversidades e começamos aqui na Argentina, onde o governo alterou a lei de identidade de gênero. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, informou que, por decisão do presidente Javier Milei, será proibida a transferência de detentos de uma prisão para outra devido a mudanças em sua identidade de gênero.
No ano passado, em Córdoba, por exemplo, um homem condenado por um delito que incluía violência de gênero, dijo autopercibirse mulher e, luego de ser trasladado a uma cárcel de mulheres, abusou de outras internas. Esto demuestra que el sistema actual se convirtió en una herramienta para aquellas personas condenadas, incluso por violencia hacia las mujeres, puedan volver a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres. Esta decisión va a permitir ir hacia un sistema mucho más razonable que garantiza la seguridad de todas las detenidas y termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género. Y en esta misma línea, contarles que el Gobierno Nacional decidió modificar también la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. La ley de identidad de género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad, sino también a los menores de 18 años. De esta forma, hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aún, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo, se puede incluso apelar a un juez para que lo autorice. Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración. Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles. Países pioneros del cambio de género, como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta recientemente Estados Unidos, están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo. Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección. Muchísimas gracias.
Y miles de argentinos protestaron contra el fascismo y racismo de Javier Milei. Milhares de argentinos protestaram sábado 1 de fevereiro por todo o país através do denominado Orgulho Antifascista e Antirracista, cuja principal manifestação foi uma passeata aqui em Buenos Aires entre o Congresso e a Praça de Maio, sede do governo nacional. A manifestação teve réplicas nas principais cidades do mundo, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Paris. O cenário do Congresso se relaciona com o projeto de igualdade perante a lei, uma cruzada de Milei contra questões de identidade de gênero e contra a diversidade sexual. O projeto prevê retirar do Código Penal argentino o feminicídio como agravante penal, o documento de identidade não binário e a cota para pessoas transexuais em dependências do Estado. O cenário da Casa Rosada aparece como o centro das ideias que tem ganho um conteúdo cada vez mais radical à medida que Milei exibe estabilidade econômica e proximidade com Donald Trump. No Fórum Econômico Mundial de Davos, Milei expressou a sua cruzada contra o feminismo, contra a diversidade sexual e associou a homossexualidade com a pedofilia. Logo depois, anunciou uma série de iniciativas que revertem questões de gênero no Estado e que pretendem eliminar o agravante penal no contexto de violência de gênero contra mulheres e que é o chamado feminicídio. O feminicídio legaliza que a vida da mulher vale mais do que a do homem, apontou Milei. Até que não retiremos essa ideologia woke da nossa cultura, a sociedade do Ocidente e até mesmo a espécie humana não poderá retornar à direção do progresso, concluiu Milei em Davos. Segundo o líder argentino, os únicos capazes de salvar o mundo são os seus aliados da nova direita.
Setores políticos, sindicais e da sociedade civil argentina protestaram neste sábado em repúdio às declarações do presidente Javier Milei em Davos sobre o feminismo e a comunidade LGBTQI+, além do avanço do governo sobre as políticas de diversidade. A chamada Marcha Federal do Orgulho Antifascista e LGBTQI+, aconteceu em Buenos Aires, partindo da sede do Congresso até a Praça de Maio, onde fica a sede do governo. Manifestações parecidas foram organizadas em outras cidades do país. No dia 23 de janeiro, Milei afirmou que o feminismo radical busca privilégios e criticou a figura do feminicídio por acreditar que o termo institui que a vida de uma mulher vale mais do que a de um homem. Depois do discurso, o ministro da Justiça anunciou que o governo pretende eliminar a figura do feminicídio do Código Penal, que agrava as penas, quando no homicídio há violência de gênero.
O documentário Traslados foi selecionado para representar a Argentina nos Prêmios Platino 2025. O documentário, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, foi selecionado para representar a Argentina nos Prêmios 2025 Platino, que são otorgados em Madrid e que reconhecem o melhor do cinema e da televisão ibero-americanos. A entrega será realizada no dia 27 de abril. O filme concorrerá em duas categorias: filme documentário e educação e valores. O filme Traslados enfoca um dos episódios mais atrozes da última ditadura militar argentina, os chamados Voz à Morte. Por meio desse procedimento, os detidos desaparecidos eram drogados, colocados em aviões militares e jogados vivos no mar ou no Rio da Prata, na tentativa de apagar todos os vestígios dos seus corpos. A relevância e a qualidade do trabalho levaram o documentário Traslados a participar de vários festivais internacionais. O filme foi exibido em eventos de prestígio, como o Festival de Cinema de Varsóvia e o Festival de São Sebastião. Também foi convidado a participar do Festival de Málaga. O documentário também recebeu reconhecimento aqui na Argentina, onde ganhou o Prêmio Martín Fierro de Melhor Documentário de 2024, que é um dos mais importantes prêmios do setor audiovisual do nosso país. Além disso, seu impacto levou a plataforma Amazon Prime a adquirir os seus direitos, permitindo que o filme alcançasse um público ainda maior. O documentário Traslados reconstrói um dos episódios mais emblemáticos dos Voos à Morte, o sequestro e assassinato dos 12 de Santa Cruz, um grupo de mães da Praça de Maio, ativistas de direitos humanos e duas freiras francesas capturadas em dezembro de 1977.
Encontrar um para que sobrevivi.
A palavra traslado tinha alguma conotação especial?
Há um primeiro indício de corpos que haviam aparecido na costa uruguaya.
Tenían sogas atadas en los pies.
Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas.
Necesitaban desaparecer a una generación completa.
Se los arrojaba al mar, uno por uno.
¿Cuánta gente no volvió?
No sabía lo que había pasado, yo lo vi.
Siempre hay algo que el criminal se olvida.
Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado.
Cuando empezás a mirar todos los patrones, sí, machear todo.
La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte.
Passamos agora para o Brasil e Itaipu, que está fazendo 50 anos. Vamos falar sobre a relação entre esta usina, a expulsão dos Guarani na ditadura e o atual conflito no Paraná. A terra indígena, onde a tensão escala, tem 24 mil hectares. Décadas após a expulsão, Itaipu se propõe a adquirir a área 8 vezes menor.
Neste ano, em que a Itaipu Binacional comemora meio século, com a série documental na Globoplay e show do cantor pop Jão, indígenas Avá-Guarani, no oeste do Paraná, estão tomando tiros de pistoleiros na fronteira com o Paraguai. Uma coisa aparentemente descolada da outra tem, na realidade, não só uma relação histórica causal, mas também pode ser, caso a empresa atenda à reivindicação dos indígenas, um caminho para amenizar a violência sofrida pelos Guarani que lutam para reaver seu território. Construída durante a ditadura, a barragem da usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, fez submergir 135 mil hectares de terra. Embaixo d'água, desde a década de 80, boa parte da área era território Avá-Guarani. Jussara Rezende, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, estava lá em junho de 1982, no dia em que a última comunidade Avá-Guarani, que ainda resistia, teve de se despedir de sua aldeia, na então terra indígena Ocoí-Jacutinga. Naquele dia de mudança, a aldeia inteira foi incendiada.
No dia da mudança, aí os últimos, inclusive, né, nós ficamos lá com o cacique, era Fernando Martinez, e a mulher dele era Isadora. Nós ficamos com eles até o final, para ir depois para o lugar onde eles foram deslocados, né? E eu me lembro assim, sabe, até agora. Pessoal, e a pessoal da Itaipu comemorando, ainda tem cenas, sabe? Tem cenas que você tem fotografias do pessoal da Itaipu comemorando naquela época e por estar colocando fogo nas casas, né? Finalmente eles tinham conseguido resolver aquilo lá, porque foi o último que saiu. Foram os Guarani, foram os Abá-Guarani.
Mesmo antes da construção da hidrelétrica, os Guarani já vinham sendo expulsos pela empresa Mate Laranjeira, como se recorda Vilma Rios, da retomada Ivi Ocaju. No final dos anos 80, grupos Avá-Guarani dispersos em municípios de Guaíra e Terra Roxa começaram a se reagrupar em aldeias.
Foi quando a gente ouve a nossa história, a nossa linhagem, né? A qual pertencemos. E foi aí que buscamos a nossa história, buscamos compreender a nossa história. Aí que a gente também, né? Nós também fizemos parte, o nosso bisavós fizemos parte dessa história, né? Da expulsão. E foi quando a gente tivemos acesso à nossa história. E foi quando começaram a fazer retomada. Mas que até então era um pequeno retomada, né? Ainda não tinha ninguém que lutava por um território. Foi quando, em 2009, houve mais uma retomada e foi aí que começou a luta por um território Avá-Guarani. Não era mais apenas por uma aldeia ou aldeia por aldeia, mas sim um território que seria do povo Avá-Guarani.
No final dos anos 80, grupos Avá-Guarani, dispersos nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, começaram a se reagrupar em aldeias. Com o crescimento populacional nos anos 2000, esses espaços se tornaram cada vez mais apertados e ganhou força a luta por retomadas, fazendo surgir 13 aldeias dentro da terra indígena Tei Guazu Guavirá. Recentemente, em meio aos conflitos, a empresa Itaipu Binacional se comprometeu a adquirir fazendas que estão atualmente sobrepostas às áreas dos Avá-Guarani e que, apesar de serem ocupação tradicional, ainda não estão demarcadas. Essa negociação é, inclusive, tema de uma ação civil que tramita no STF, o Supremo Tribunal Federal. E uma das áreas que poderiam ser destinadas definitivamente aos Avá-Guarani por meio dessa medida é o atual núcleo do conflito por terra na região. A aldeia Ivi Ocaju, em Guaíra, no Paraná, é uma das que foram retomadas em 5 de julho de 2024, quando os indígenas fizeram 7 ocupações dentro da Tei Guazu Guavirá. Desde então, um acampamento de não indígenas foi montado ao lado da retomada e ataques armados já alvejaram 12 moradores. A onda mais recente de atentados contra a comunidade Ivi Ocaju começou em 29 de dezembro, seguiu na virada do ano e teve o episódio mais sangrento em 3 de janeiro, com 2 crianças e 2 jovens baleados. Ao Brasil de Fato, a Itaipu Binacional afirmou que as negociações estão no âmbito da AGU, a Advocacia Geral da União, com participação da Comissão de Conflitos Fundiários do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Questionada sobre a possibilidade de adquirir os 24 mil hectares da terra indígena Guazu Guavirá, a Itaipu Binacional declarou entender que, abre aspas, dentro do que nós temos de orçamento e daquilo que é devido para a reparação histórica, é preciso adquirir mais 3 mil hectares, que vão se somar aos outros 2.200 hectares já adquiridos num passado recente, fecha aspas. Para a jovem liderança indígena Vilma Rios, no entanto, a reparação, ainda que necessária, jamais pagará o que foi feito ao seu povo.
O Itaipu não só está impactando no passado, mas agora o presente continua impactando com a demora e tudo isso. Não há dinheiro que pague, não há valor em dinheiro que pague essa dor que a família está passando, essas violências que estamos sofrendo no território. É a demora, né, a falta da disposição e a demora que o Itaipu está fazendo para adquirir essa terra.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução: Douglas Matos.
E encerramos no Brasil, onde a justiça concede indenização mensal a Clarice Herzog, a viúva de Vladimir Herzog. A União, que é ré, no caso, ainda pode recorrer.
A Justiça Federal concedeu uma indenização mensal vitalícia no valor de R$ 34.577,89 para Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto pela ditadura militar em 1975. Segundo o juiz Anderson Santos da Silva, da 2ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, diante de fartas evidências a respeito da detenção arbitrária, da tortura e da execução extrajudicial de Vladimir Herzog, o pedido autoral de reconhecimento da condição dele de anistiado político com as suas consequências legais apresenta plausibilidade jurídica. A União, que é ré no caso, ainda pode recorrer. O magistrado afirmou que o perigo de dano está presente no processo, ou seja, o risco de um dano não poder ser reparado, dado que a parte autora, pensionista, é pessoa com 83 anos e diagnóstico de Alzheimer em fase avançada. O valor corresponde ao cargo que Vladimir Herzog ocupava na TV Cultura como diretor do Departamento de Jornalismo. Em nota à imprensa, o Instituto Vladimir Herzog afirmou que, abre aspas, ainda há um longo caminho até a decisão de mérito na ação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas a concessão da medida liminar é um importante marco que garante o imediato pagamento da prestação mensal devida à viúva, fecha aspas. Ainda conforme a nota, o Instituto vai continuar trabalhando ao lado da família Herzog pelo cumprimento dos demais pontos da sentença da Corte Interamericana, que não integram a ação no TRF1, como a responsabilização dos agentes públicos que praticaram crimes contra a humanidade durante a ditadura, e o cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Herzog foi preso, torturado e assassinado dentro das instalações do DOI-CODE em São Paulo. Os responsáveis forjaram uma falsa versão de suicídio que não se sustentou. O sepultamento de Vladimir Herzog reuniu na época mais de 8 mil pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina hacia el mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
Amigos e amigas, já é hora de encerrar o programa de hoje pela Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.